Rui Neumann, recentemente foi assinado um acordo entre o Senegal e Rebeldes de Casamansa, considerado ou descrito como um passo importante para a paz naquela região, em Casamansa, considerada uma das rebeliões ativas mais antigas do continente africano. É de facto, pode ser considerado um passo importante?
É um passo, mas não considero que seja um passo importante. É um passo porque o acordo foi assinado com uma das facções do MSDC, que é o Movimento das Forças Democráticas da Casamansa, que leva a cabo uma luta armada pela independência da Casamansa. Eu recordo que é a região a sul do Senegal, cuja fronteira poderíamos definir pela Gâmbia, e a sul tem a fronteira norte da Guiné-Bissau. No entanto, existe uma grande divisão no MFDC, que aconteceu logo a seguir aos, digamos, acordos importantes que foram assinados em 2004 entre a figura carismática do MFDC, que é o Abadi Amakuna, e na altura o presidente senegalês era Abdoulaye Wade. E aí surgiu logo uma cisão, fortes cisões que já estavam a germinar no interior do MFDC, que acabaram por se acentuar com a morte de Amakuna, do Abadi Amakuna, que aconteceu precisamente 3 anos depois da assinatura desses acordos. O que temos hoje, 2022, há uma facção sul de César Atou Badiaté, ele precisamente que assinou o acordo de paz, o acordo de deposição das armas em Bissau, e existe a ala, digamos, a facção norte, liderada por Salif Sadio, que é ele que tem a maior capacidade de fogo, poderíamos dizer assim, de certa forma fragilizada, desde a queda de Yahya Jammeh na Gâmbia, que era um grande apoio logístico e militar, e também, poderíamos dizer, diplomático a esta facção do Salif Sadio. Salif Sadio, que não aderiu de forma nenhuma aos acordos assinados em Bissau. Portanto, poderemos considerar que é um passo, mas não é um passo histórico.
Portanto, um passo importante, mas não um passo histórico. Em função da região, em função do que tem sido ao longo destes anos esta rebelião, há alguma possibilidade de Sadio se juntar ou de alguma forma aceitar algum compromisso, tal e qual como aceitaram os rebeldes da parte sul de Casamance?
Eu creio que, uma vez mais, o contexto macro para esta iniciativa senegalesa é a guerra na Ucrânia, no sentido em que há uma reivindicação russa por parte de um território europeu, e nesse sentido o Senegal empurra com a barriga e faz exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que me parece é, uma vez mais, e temos repetido isto várias vezes ao longo dos últimos programas, muito do que está para acontecer em África está dependente da evolução dos acontecimentos na Ucrânia. Agora, uma coisa que eu gostaria de salientar é que, uma vez mais, esta questão de Casamansa está a ser utilizada para legitimar o presidente Bissau-Guiné. Ele ultimamente tem sido uma peça que tem sido muito acarinhada pelos europeus, tanto por Portugal como pela visita recente do presidente francês. Não esquecer também que o Maroussi Choco é atualmente o presidente da CDAO, Macky Sall é o presidente da União Africana, e portanto há aqui um alinhamento dos chakras que não se tinha verificado nos últimos anos e que se verifica agora. Portanto, há uma janela de oportunidade para, de facto, se voltar, pelo menos, à negociação, se voltar a colocar este irritante em cima da mesa e, a partir daí, ver aquilo que se pode fazer. Este movimento de libertação de Casamansa ter duas facções, ter duas alas opostas e antagónicas, e que agora se verifica isso expresso, também me parece que é sinal de que é um movimento que está a ficar partido por dentro. E provavelmente partido por dentro a partir de fora. Portanto, esta movimentação é também ela uma movimentação que entra na lógica de forçar ainda mais esta fenda para quebrar ainda mais este movimento a partir de dentro, sob influência externa. Portanto, este é o contexto macro. Não sei responder à pergunta se vai resultar ou não, porque uma vez mais insisto que vai estar tudo dependente do evoluir dos acontecimentos na Ucrânia, e é isso que vai ditar muitas das decisões para a África, e neste caso esta questão de Casa Nassa. Mas realçar aqui também mais, uma vez mais, que o presidente bissau-guinense tem saído muito legitimado de toda esta movimentação diplomática que tem acontecido ultimamente em África, em julho e agora em agosto, com estes périplos de Lavrov, de Macron e agora também de Blinken, secretário de Estado americano.
Rui?
Eu gostaria de reagir um pouco. Primeiro, o presidente guineense, Narciso Coimbalo, não tem necessidade de ser legitimado porque ele é o presidente da Guiné-Bissau. Por outro lado, ele tem precisamente esse papel, essa nova função que é presidente da CDAO. E há bem pouco tempo, quando digo há bem pouco tempo, estou a falar há cerca de um ano, foi elaborado um relatório em que considerava que para a resolução do problema da Casamansa, que era incontornável o papel da Guiné-Bissau e era incontornável o papel da CDAO porque dispõe dos mecanismos de paz e de pressão necessários para a resolução do conflito da Casamansa, que neste momento estão precisamente reunidos em Bissau, diria eu. No entanto, as decisões no MFDC, elas remontam, poderíamos pôr a data de 2004, apesar de serem ainda mais antigas. Quando se fala num ponto de mediação, de uma ação de mediação para a paz e para acordos com a facção de Salif Sadio, quero recordar que a comunidade de Santo Egídio já estava empenhada no processo de negociação, com pontos altos e pontos baixos. Pode-se dizer que quando César Atubiaté assinou o acordo em Bissau, estava precisamente num ponto baixo a mediação da comunidade de Santo Egídio. No entanto, também César Atubiaté estava num ponto de grande fragilidade, seja militar, até mesmo do estado de saúde, do próprio líder, digamos, da facção sul. Ou seja, existem as condições e os mecanismos e mesmo as organizações que estão empenhadas no estabelecimento das relações entre o MFDC, facção Salif Sadio, e Dakar. Esse até era mesmo um dos projetos de Macky Sall, que alterou completamente a doutrina que tinha sido utilizada pelos presidentes senegaleses precedentes, entre os quais Abdoulaye Wade, que optou um pouco pela opção, digamos, militar, que não funcionou. Mas existem ainda os mecanismos. Neste momento, parece que Macky Sall está a optar um pouco também pela opção militar, ou seja, com uma facção norte de Salif Sadio foi fragilizada com a falta do apoio de Yahya Jammeh que lhe dava anteriormente. Agora, com a pacificação, entre aspas, do Sul, com o acordo de César Atubadiaté, o Senegal está numa posição de força de lançar uma ofensiva contra os bastiões do norte da Casamansa de Salif Sadio. Isso vamos ver, digamos, nos próximos dias, a curto prazo. Mas existem mecanismos ainda que estão em curso de mediação e de negociação com a facção de Salif Sadio, isso sim. Tanto da parte do MFDC, Salif Sadio, que confirmam precisamente isso.
Raul, olhando para os conflitos que nós temos em África, a intervenção pelo menos assim parece, das antigas potências coloniais, e neste caso de Casamansa, a questão de Emmanuel Macron tem, da forma como ele olha para a África, como ele quer olhar agora para a África, teve algum impacto nisto, para além de Macky Sall?
Sim, eu creio que sim. Eu creio, e volto ao ponto anterior, que eu estava a dizer, esta questão da Ucrânia, abriu aqui uma janela de oportunidade para uma série destes pequenos conflitos territoriais, étnicos, etc., e de fronteiras nacionais que implicam com fronteiras regionais ou fronteiras étnicas. Há, de facto, pelo menos a oportunidade de colocar estas questões em cima da mesa. Ou seja, parece-me um facto interessante e até, de certa forma, caricato, o que a questão ucraniana vem colocar em cima da mesa para os europeus é, de facto, a demonstração prática de que há um problema étnico na Europa. Nós não lhes chamamos isso porque é a Europa, mas toda a gente entendida na matéria percebe que os mecanismos, que o que está em questão e os fundamentos deste conflito e de outros que estão latentes também na Europa pelas mesmas razões, há uma questão étnica na Europa. Mas como é um mundo branco, nós temos até alguma vergonha em dizer isso e em assumir, e os outros também em dizerem-nos ou atirarem-nos isso à cara. Estando este problema étnico europeu, de certa forma, escandalosamente aberto a todos, pois há aqui também uma própria legitimidade dos africanos em aproveitarem esta janela de oportunidade que a Europa está a dar e colocarem também os seus problemas étnicos em cima da mesa, e a partir daí, e por isso volto a insistir uma vez mais, a partir daí muito estará dependente da evolução da questão ucraniana para a resolução destes pequenos problemas, como é o de Casamansa, por exemplo, em África. Vai-se andar ao sabor, uma vez mais, das decisões do homem branco na Europa para a África e para os problemas africanos. Isso não tenho a menor dúvida. A bitola é esta, continua a ser esta.
Uhum. Rui, o que achas?
O conflito da Ucrânia pode ter alguns efeitos em questões como a Casamansa e outros casos de independentismos em África. Muitas vezes o conflito da Casamansa é considerado o mais antigo conflito independentista da África, o que é falso, porque a luta armada começou em 1982 e em Cabinda podemos posicionar a luta armada em 1974, portanto, esse sim seria o conflito independentista mais antigo. Mas a guerra da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, tem mais um efeito dos blocos que estão a ficar cada vez mais definidos, um bloco oriental com Moscovo e Pequim à cabeça, em um bloco ocidental clássico, Estados Unidos e Europa. É aí onde pode jogar alguma coisa. Quando eu digo jogar algo, é no sentido, no apoio que estes dois blocos podem vir a dar aos movimentos armados ou aos Estados que combatem esses movimentos armados, numa redefinição do que foi a Guerra Fria. Aí sim eu concordo. No caso da Casamansa, há muita questão que está em jogo, muito dos recursos naturais, mas também para a Guiné-Bissau e o Senegal avançarem na exploração petrolífera, é uma questão que tem que ficar resolvida, porque também atinge precisamente a costa da Casamansa. E se olharmos para a cronologia, digamos, dos passos que têm sido dados para a prospeção petrolífera nesta zona, este acordo com o Sedorato Badiaté vai cair precisamente num dos passos a dar para a exploração e a prospeção petrolífera nesta zona, onde existem até zonas conjuntas entre o Senegal e a Guiné-Bissau. Mas recordo também que o apoio ou desapoio ao MFDC, ou seja, os separatistas da Casa Mansa, da parte da Guiné-Bissau, depende muito do presidente que estiver em Bissau. Porquê? Porque, da mesma forma que Nino Vieira combateu completamente o MFDC, Kumbayala apoiou e utilizou até o próprio MFDC. Portanto, há muito da questão interna política guineense em causa, também há muito da questão política gambiana em causa, mas aqui estamos a entrar novamente num passo que responde um pouco à tua pergunta relativamente a Emmanuel Macron, que se defende cada vez mais, e a própria ONU defende isso também, que os problemas africanos devem ser resolvidos por africanos, e estamos um pouco nessa configuração, neste caso da Casa Mansa.
Raul Braga, Pizzi, Rui Neumann, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.